10 horas e 34 minutos, hoje é terça, 30 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Homem é morto com tiros de fuzil em região movimentada de Maringá. O homicídio foi nessa manhã. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Um homem de 25 anos foi morto com tiros de fuzil na manhã desta terça-feira nesta avenida, como você citou, bastante movimentada aqui de Maringá, inclusive uma avenida que é caminho para estudantes universitários. Segundo o que se apurou até agora, a vítima era de Curitiba e havia se mudado para Maringá há pouco tempo. Ele estava caminhando quando foi surpreendido por um veículo e atingido por vários disparos e morreu no local. Pouco tempo depois, um carro incendiado foi encontrado num bairro próximo ao local do crime e a suspeita é de que seja o veículo utilizado pelos atiradores. Os peritos estiveram no local e agora a polícia vai investigar, mas sem nenhuma pista por enquanto. Luciano.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas informações, Luciana Penha. Portanto, no centro aí da cidade de Maringá, uma rua movimentada, né, de Maringá, esse homem morto a tiros de fuzil, a polícia investiga o caso. Bom, a polícia também investiga a morte de um jovem que estava, ou melhor, de uma jovem que estava desaparecida em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O suspeito é considerado foragido. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano, e aos ouvintes. Os restos mortais de Grace Rayane Araújo, de 22 anos, foram encontrados no último sábado, próximo a um parque aqui em Ponta Grossa. Ela estava desaparecida desde o dia 18 de maio. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que a jovem seria usuária de drogas e foi assassinada devido a uma dívida. O principal suspeito do crime está foragido, já é considerado foragido pela polícia por roubo qualificado em outra ocasião, em outro crime. Ele foi identificado como Evaldo da Silva Almeida e é considerado de extrema periculosidade pela polícia. Parte do corpo da mulher foi encontrado no sábado por moradores da região do Jardim América que acionaram o corpo de bombeiros. A corporação faz buscas para encontrar o restante do corpo da vítima. A Polícia Civil não divulgou detalhes dessa investigação e também nem de como o crime teria acontecido. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas informações. E a polícia segue ouvindo testemunhas do caso Daiane de Jesus Oliveira, que morreu atropelada no domingo em frente a uma casa noturna após uma discussão com seguranças lá em Cascavel. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as últimas informações sobre este caso. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. Os trabalhos de investigação avançaram ontem. A polícia ouve hoje novas testemunhas do caso. Uma das testemunhas, em entrevista à CBN, relatou que viu segundos antes do atropelamento e minutos depois.
Mas foi no momento que a gente pisou no asfalto, que aquele carro vem acelerando e quando ele percebe a gente sinalizando, ele acelera o carro. Aquele pisca não foi para trocar de pista nem nada. Aquele pisca-alerta que ele ligou foi para assustar a gente. Estava todo mundo gritando, berrando muito, pedindo para que ele parasse o carro. Né? Inclusive, nas imagens dá para ver que a gente tá, não tinha condição de ser assalto, tinham três mulheres, ninguém lá estava bêbado. E, enfim, o que deixou a gente assim mais revoltado, depois do acidente, ninguém da boate veio ajudar. Quem precisou correr atrás do corpo, quem ficou ali com o corpo protegendo para que outros carros não passassem por cima, foi meu marido, foi eu, foi meus filhos.
E lembrando, Luciano, são relacionados no caso a ação, a atitude que envolve três seguranças. A defesa do policial penal acusado de empurrar Daiane de Jesus Oliveira falou à imprensa, segundo o advogado Alisson Silveira da Luz, não houve nenhum excesso na atitude do segurança e que ele pretendia evitar a exposição dos clientes da casa noturna a uma situação de risco e, por isso, tirou Daiane do local.
É perfeitamente possível ver que ela mesma avança com um caco de vidro na mão em direção a ele de costas. E aí não existe nenhum exagero por parte da postura dele, no sentido de sempre procurar se afastar dela. Isso tudo vai ser avaliado ainda, ele não conseguiu ainda dar o depoimento dele ali ainda para o delegado. O delegado vai fazer perguntas nesse sentido e certamente vai vir esclarecimento futuro. Em nenhum momento o que existe ali é uma postura ativa de um policial que viu terceiros, legítima defesa de terceiros, um policial que viu uma situação de perigo ali e quis evitar o perigo, né? Agora, se aquela mulher ali quebra aquela garrafa e acaba furando ou matando alguma pessoa ali, a gente também estava com ele aqui nessa delegacia discutindo por que ele foi omisso na situação.
Agora, a mulher lá no asfalto deveria ter sido retirada do local, né? A Delegacia de Homicídios de Cascavel ouviu 5 testemunhas e identificou o motorista que conduzia o carro que atropelou Daiane de Oliveira. O delegado Fabiano Moza fala do andamento das investigações.
Temos 5 testemunhas que estavam no local. Motorista, o veículo foi identificado, o motorista vai se apresentar brevemente na Delegacia de Homicídios. O terceiro segurança são 2 uniformizados e 1 que em tese vão verificar se estava trabalhando ou não.
É a situação mais crítica, recorre então ao policial penal, claro que as investigações seguem, Luciano, e também ao motorista, né? Ao motorista e ao policial penal acusado de empurrar a Daiane de Jesus. O sepultamento de Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, ocorreu ontem à tarde no cemitério municipal de Tupanci, cidade distante aqui de Cascavel, 50 quilômetros. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações, né? A polícia, claro, vai apurar agora se teve ou não excesso e, posteriormente, a justiça. Fato é que não dá para deixar ninguém caída, desacordada no meio da rua, né? Numa via movimentada, inclusive, de Cascavel, no meio da madrugada. O risco, claro, estava ali, né? Tanto é que acabou acontecendo o acidente que vitimou esta mulher, a Daiane de Jesus Oliveira. 10 horas e 40 minutos, operação da Polícia Federal cumpre mandados em Londrina. Objetivo, desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou essa operação com o nome Não Seja um Laranja 2, com o apoio da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos e Bancos Filiados. Isso para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país. A operação contou com o apoio ainda da Interpol, por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção. Policiais federais e civis cumprem 51 mandados de busca e apreensão em 17 estados e no Distrito Federal. Aqui em Londrina foram cumpridos 2, um na Zona Leste e o outro na Zona Sul da cidade. O alvo das investigações são pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos vindos de golpes e fraudes contra clientes bancários. A operação faz parte do projeto Tentáculos, que faz parte do acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal e a FEBRABAN desde outubro de 2017 para combater essas fraudes bancárias eletrônicas. Nos últimos anos, a Polícia Federal detectou um aumento da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos popularmente chamadas de laranjas. Em agosto de 2022, a primeira fase da operação cumpriu 43 mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. E agora essa operação aqui em Londrina, com 2 mandados sendo cumpridos e uma coletiva de imprensa marcada para daqui a pouquinho para dar mais informações sobre esse assunto. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A defesa do juiz Eduardo Apio, obrigado a sair da 13ª Vara Federal de Curitiba, protocolou um pedido no Conselho Nacional de Justiça para que seja considerada a imparcialidade comprometida na decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o retirou do cargo. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. Pedido, a defesa do magistrado afirma que o órgão não optou por realizar processo administrativo ao afastá-lo da função e que Apio não foi ouvido antes de ser retirado do cargo. A decisão, em 22 de maio, obrigou a deixar a liderança dos processos da Operação Lava Jato. O advogado e professor de processo penal e direito penal, Paulo Silas Toporowski Filho, disse à CBN que a medida é necessária para que haja o direito de defesa de uma das partes. Para ele, o procedimento é esperado para casos do tipo no qual o juiz foi removido.
Veja, é difícil emitir um parecer concreto ou uma opinião fundamentada, né, sem ter o acesso completo aos autos, ao procedimento, ao processo em que essa situação toda tem se desenrolado. O que é possível ser dito é que a regra no processo em geral, nos procedimentos administrativos, nos processos jurídicos, é que o contraditório é uma regra. É uma regra de matriz constitucional, ou seja, qualquer processo administrativo, qualquer processo judicial, é necessário ser observado o contraditório, que é o quê? A outra parte ter a possibilidade de se manifestar com relação à acusação, com relação à imputação, com relação ao pedido que venha repercutir em algum efeito, com relação ao seu agir, à sua... Ao exercício de todo e qualquer direito.
No documento, os advogados do juiz apontam que a corregedoria não tem condições para promover o processo que o obrigou a sair do cargo. O magistrado, a gente lembra, foi obrigado a sair do cargo após o TRF4 constatar que houve tentativa do juiz de obter informações de maneira ilegal ao utilizar um número privado para ligar para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, João Malucelli, que é sócio do ex-juiz e senador Sérgio Moro do União Brasil em um escritório de advocacia. Marcelo Malucelli, que é o pai, pediu em abril para deixar a relatoria dos casos da Lava Jato na época em que a ligação aconteceu. O telefonema foi gravado e uma ação foi aberta para apurar a conduta de Ápio, resultando no afastamento dele. O magistrado teria se passado, então, por um servidor da Justiça Federal durante a ligação para o advogado e filho de Malucelli. O juiz precisava apresentar a sua defesa em um prazo de 2 semanas a partir da sua retirada do cargo. E à medida, a defesa questiona a ação da corregedoria, mas é apenas uma das justificativas para tentar colocá-lo no cargo novamente. No lugar do juiz Ápio, foi nomeada a juíza substituta Gabriela Hart, que já havia assumido os processos da Operação Lava Jato em outras 2 oportunidades. Porém, ela pediu para deixar a 13ª Vara Federal em Curitiba para assumir outras funções em Santa Catarina. Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Obrigado pela sua companhia.